E se você descobrisse um jeito de se comunicar com o futuro? E se você pudesse escutar conselhos e notícias do futuro? Sim, agora é possível. Eu sou a Lady Periférica e estou junto da tripulação futurística. Viemos trazer notícias e conselhos, então apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem.
Bem-vindo a mais um episódio de As Apocalípticas, o podcast que te transporta para 2030. Eu sou a princesinha da Baixada e serei a sua comandante nessa viagem. Bom, pessoal, e a gente chegou no nosso último episódio da primeira temporada. Cadê o... E se você caiu nesse episódio e você não escutou... Se você caiu nesse episódio e não escutou os outros, fica aqui até o final e escuta. Depois vai escutar os outros para você entender toda a nossa história, nossa trajetória. É, nesses longos meses, assim, de grande ajuda mútua, né? Porque vocês pedem ajuda, mas vocês também ajudam a gente com as histórias, né? É muito importante essa troca entre as pessoas que estão em 2030 e as pessoas que estão em 2020, não é mesmo? E, bom, se você também chegou aqui agora, você então não conhece a nossa tripulação altamente preparada, então vou pedir para todo mundo se apresentar agora, para vocês conhecerem, enfim, a nossa tripulação. Pode se apresentar, meninas.
Oi, pessoal, eu sou o Tucunaré Eletrônico, né? E assim, Joelma falou uma vez, resolvi perdoar sempre. Todo sentimento ruim que você guarda te impede de ser feliz, e ninguém vai me impedir de ser feliz. Na outra semana, ela descobriu que tinha levado mais um chifre e cansou de perdoar, né?
Joelma sábia. Gente, aqui é a Piranha Acadêmica e eu trouxe para vocês uma curiosidade científica. Em 2022, né, quando acabou o Covid por conta da vacina, teve um fenômeno social boladíssimo, que foi o desvirginamento coletivo. Rolou a volta do retorno dos cursos prolapsados, uma coisa doida. Então, eu tô aqui do futuro falando pra vocês tomarem cuidado e usarem camisinha, por favor. Beijos.
Já começa com um popularismo aí em 2020 pra que essas coisas não aconteçam em 2022.
Já vai treinando.
Gente, compra o Blue Anal, vai treinando. O Imen vai fechando, gente. Não sei o que aconteceu, foi uma coisa doida na ciência, mas se cuidem.
Mas peraí, ai, gente, não falou prolapsamento anal?
Ah, é, mas acho que foi. Ela falou,
né?
Desvirginamento.
Mas é porque falou ímen.
Ai, amiga.
É o ímen do coletivo. Isso não é um podcast científico. A gente não tem a menor obrigação.
Eu mesma tenho ímen no cu. E aí?
Ai, que palhaçada. Segue, gente. Vai, próximo.
Amigo, a sua hemorroida que rompeu não é ímen.
Ai, que exposição. Poxa.
Vamos pro próximo, por favor.
Mentira. Namastê, amados. Eu sou a Madame Tijuca. E nessa última semana que passou, eu testei vários rituais diferentes para trazer prosperidade para o nosso querido podcast.
E já que a Madame Tijuca está nesse processo, eu sou a bifuturista e hoje o beijo LGBT é de banimento.
Tirar aí todas as urucubacas de 2020, adorei.
Amém.
Amém.
Sou eu, né? Ai!
Você,
sim,
amiga.
Ai, invisibilizada, última. Aqui é a Lady Periférica, né? Hoje é o último episódio. Please call 911!
Sim!
Eu amei.
Como acontece em todos os nossos episódios, hoje a gente vai ler as cartinhas, né, dos nossos ouvintes que procuram tanto uma ajuda, um conselho, uma palavra amiga, né? Ou então uma xoxação ao vivo aqui, porque a gente tá aqui para isso. Bom, e como todo episódio da gente, do nosso querido podcast, a gente conta com as cartinhas dos nossos ouvintes pedindo conselho, pedindo um afago, uma palavra amiga, ou então um cai na realidade, né? Que às vezes a pessoa está imbuída em problemas e a gente está aqui para ajudar. Mas antes de lermos a nossa primeira história, eu vou pedir para a Bifuturista, a nossa consagrada pessoa que diz, né, como faz para mandar as cartas, vou pedir para ela explicar para vocês como faz para mandar.
Gente, entra no nosso Instagram, @asapocalípticas, vai ter um link na bio, e aí você clica lá em mandar a sua história, vai abrir um formulário. Ele é totalmente anônimo, então não precisa se preocupar, a gente não vai revelar sua identidade. escolhe um codinome bem maneiro, bem engraçado, e manda a sua história. Não esquece de colocar um título, gente. É sempre bom quando vem as histórias com título. E depois a gente vai ler aqui. E também, se você quiser, você pode mandar a sua história ou a sua nude, ou pedir nossos dados bancários para mandar dinheiro, ou qualquer outra coisa, no e-mail apoca.podcast@gmail.com.
É isso aí. Lembrando que a nossa segunda temporada ela vai chegar, ela vem aí. Então é muito importante que você mande a sua história.
Será que vem aí?
Bom, então vamos para... Será que vem aí? Eu acho que
pode
vem.
Pode ser que vem aí.
Não veio. Bom... Para dar continuidade ao nosso episódio, então vou pedir para o Tucunaré Eletrônico ler a nossa primeira história de hoje.
Vamos lá. E aí, Apocas, tudo certo por aí no futuro? Ah, amiga, não tem nada certo aqui, mas vamos lá. Aqui é a dona do aquário que fala. Como assim, filho?
Aquário.
A dona do aquário.
Temos visitas.
Não, então se sentem que lá vem a tua. Amo.
Tô aqui sentada
no
já.
No ano passado, resolvi me aposentar de esrolinho, sabe? Tinha sido rejeitada por uma pessoa, o Salmão.
Ai, meu
Olha
Deus.
Só, tem, elas, é, ela, temático, ela... Gente, é temático.
É temaki? Amo.
Gostam de sushi?
Opa.
Vamos lá, gente. Ó,
sempre que ficava voltando e revivendo meus sentimentos. Enfim, um dia bati o pé e pensei, chega, vou mudar de vida. Uma semana depois, conheci uma menina, a Sardinha. E ficamos por um tempinho, algumas vezes. Mas não demorou para ela dar um pé na minha bunda.
Eita.
Demorei bastante.
Sardinha tá bem valorizada. É. Fez igual arroz.
Verdade. Demorei bastante tempo para superar. Confesso que tive que superar mais salmão que sardinha. E sinto que só consegui totalmente esses tempos de quarentena. Minha questão é que agora sinto um medo absurdo de conhecer as pessoas melhor. O povo puxa assunto e eu corto logo. Parece que criei uma barreira absurda. Amiga, você tá certa. Também, nesses tempos de quarentena, o Salmão voltou a correr atrás tentando uma amizade.
Não.
E simplesmente ignorei sem resposta para não reviver tudo que eu já tinha superado.
O banimento dele.
Mesmo assim, ainda não lembrei tudo que ela me causou. Gatilhos, né, minha filha? Minha questão é, como faço para melhorar esse bloqueio e como superar Salmão, não amorosamente, porém tudo que me faz lembrar ela. Beijos de um passado terrível, dona do aquário. E aí, gente, vai deixar eu falar? Porque assim, é peixe, né? Fica todo
história. Né? Pode falar, que eu acho que...
Eu acho que você tem um local de fala. Ele tem um local
também
de fala.
Acho.
Exatamente, a espécie me fish, né, do peixe mesmo, acho que você tem lugar de
falar.
É
a representatividade no podcast.
É, nossa representatividade, representatividade peixe.
Você curta e grossa.
Tudo bem que tem a piranha aqui também, né, mas...
Ai, tem a piranha, vamos lá. Antes da gente ir pra zona, vamos
lá. A outra nem esqueceu que ela é piranha.
Ai, eu só pego a parte
Olha
da piranha
a quarentena.
E esqueço que é peixe.
Bora lá, vamos lá, Tucunaré.
Bom... Assim, amiga, como um peixe de água doce, eu posso te falar. Sai desse aquário e vai procurar um rio, sabe? Porque não existem só esses dois tipos de peixe aí, sabe? Sardinha você encontra em qualquer supermercado, entendeu? Salmão.
Tem até um beco aqui do Rio de Janeiro chamado
Sardinha.
Salmão
é um peixe difícil. É um peixe difícil, assim. Se acha muito, ele é hiper valorizado.
Eita, gente.
Peraí, gente, vamos lá com calma, um de cada vez. A feira aqui do peixe tá agitada, eu sei.
Eu acho que piranha e tucunaré, que são as representatividades de peixe aqui nesse grupo.
Olha, deu uma carteirada. Vai lá, amiga.
Então, assim, eu não sei aonde você pode... Eu sei que existem traumas e essas coisas acontecem.
Uhum.
Mas eu vou passar a bola pra minha amiga piranha, porque eu acho que ela vai conseguir se expressar melhor.
Olha, o primeiro conselho que eu dou é... Salmões, que são esses peixes super valorizados, que se acham... Ainda mais nesse contexto aí de quarentena que você tá... Eles têm essa tendência de voltar do nada, querendo uma amizade, mas assim, se você se sente já que tá um pouco abalada, eu aconselho a você ignorar esse peixe metido, Porque o salmão é complicado, né, amiga? Então, assim, vamos se valorizar, se resguardar um pouquinho, porque você já disse que se fica mexido ainda, que foi difícil superar salmão. Então, assim, meu primeiro conselho é esse. Como boa piranha de peixe de lá do Pantanal, gente, falando em Pantanal.
Salve o Pantanal. Olha,
salve o Pantanal. Porque a gente está colhendo esses frutos até hoje, 2030. Mas, como boa piranha do Mato Grosso, do Pantanal, eu falo que se valoriza. Se valoriza porque o seu aquário não pode entrar qualquer peixinho.
Seu aquário é um templo. É um templo de Poseidon.
Alberto Jackson.
Eu lembrei até que de um... Olha que interessante isso aqui, porque o nosso podcast ele também é cultura, né? Existe um mito, agora eu não lembro qual cultura, assim, acho que é da grega, né? Que alguém corta o pinto e cai no rio, e aí da espuma, né, que surge desse pinto nasce Afrodite. Então, talvez você precise jogar um pinto no seu aquário para que você renasça.
É o pinto de Zeus, eu acho.
Ou de Cronos, não lembro.
Corta o pinto de salmão, gente.
Então, ó, eu acho que assim, pra você...
É Cronos.
Vamos aqui comigo.
Saturno dá foice.
Isso, vamos aqui então no meu raciocínio. Você precisa decapitar o falo do seu aquário, Jesus, para que renasça uma Afrodite. Eu acho que esse é o meu conselho para você.
Uau.
Hoje.
Uau, gente,
amei.
Eu tô
amei, vai nascer uma Afrodite do pinto do peixe.
Exatamente.
Eu tô impactada. Eu vou me manter aqui na analogia do peixe.
Eu fiquei aqui
e eu tenho pra dizer, amada dona do aquário, que existem muitos outros peixes nesse mar e que você tem que respeitar seu tempo. Às vezes você vai ter fases de caiu na rede é peixe. Às vezes
ou então no aquário mesmo.
Exato. Aí às vezes você não vai querer, você vai querer ficar um tempo com você. Eu acho que assim, você passou por duas experiências bastante intensas, uma seguida da outra, e eu acho que seria uma boa parar pra tipo, você realmente se conhecer um pouco melhor, ficar um pouco mais de tempo com você, se reconectar, tentar se entender o que você gosta e o que você não gosta. Essas relações trash que a gente tem, beleza, elas são ruins. Só que ao mesmo tempo elas te dão aquele panorama, né, do que você não quer.
Exatamente.
Então eu acho que fica o aprendizado, né? Eu acho que você se pegar nesse aprendizado, largar todo o resto. E devagar, cara. Você não vai se abrir pra outra pessoa da noite pro dia, querida.
Eu vou complementar a madame e falar que assim, amiga, se acalme. Porque, tipo, não adianta você ficar se forçando a realmente meio que superar e querer se envolver em outra relação se você não estiver pronta. E se você não está se sentindo, tipo, está pedindo ajuda até pra gente, quer dizer que você realmente não está pronta. Então, acalma um pouquinho, deixa rolar, vive assim você com você, se entende. E aí, quando você estiver pronto, naturalmente, você vai se interessar por outra pessoa, você vai sentir vontade de conversar e se abrir.
Exatamente.
Isso é muito verdade. Isso é muito verdade.
Já dizia Sonja de Pilares. Deixa acontecer
naturalmente. Eu não quero ver.
Meu Deus. Então, caiu aqui a conexão, gente. Vamos interromper aqui. Brincadeira.
Eu não viro a cadeira pra vocês.
Bom, só pra sintetizar, então. Eu acho que tá na hora de você olhar pro seu aquário e não olhar pra ele só como um aquário pequeno que cabe X litros de água. O seu aquário, ele é um oceano de possibilidades. Então, assim...
Exatamente.
Tenha calma, né? Primeiro olhe para esse aquário e mude o olhar desse aquário. Porque se você tá se intitulando como aquário, você não se vê como oceano. E aí, se você não se vê como oceano, gata, você tá perdendo vários outros peixinhos que estão no oceano e não estão no aquário. Eu acho que eu dei uma fumadinha de maconha aqui antes de vir para cá, mas...
Tem que abrir as portinhas desse aquário.
Vamos deixar essa água fluir, amiga. Vamos lá, com calma. E assim, no mal de tudo, vamos voltar para aquele pensamento que eu te disse, de decapitar o falo, né? Porque você já começou decapitando o falo, você já começou decapitando o falo olhando pra sardinha, então já deu ali uma valorizada no teu aquário, já mudou ali aquela coisa tóxica de homem, né? Você já Enfim, não foi tão bom assim, mas é a vida, né, gente? Né? Porque você é bissexual que você vai, né, viver todas as experiências do mundo como se fossem maravilhosas, né? Mulheres também podem ser tóxicas. Mas é isso, amiga, que tem pra te dizer hoje, nesse momento, nessa tarde, nessa noite, nesse verão. E continua com a gente, tá bom? Um beijo, querida.
Beijos. Beijo bom. De peixe.
Ei, silenciada?
Você quer comentar, amiga? Eu já fechei o caso, mas a gente pode comentar.
Você fechou sem minha opinião, né, Mara? Mandou.
Vai lá, amiga, vamos.
Mas, a gente tenta. Não, eu ia falar só pra complementar mesmo. Pra essa menina.
Não, se você não vai falar, então fica quieta, amiga. Tá ótimo.
Então,
briga!
Os episódios apocalípticos. Na próxima temporada não tem lei de periférica, tá?
Ai, que alegria! Vai, amiga, fala seu conselho de hoje.
Eu esqueci, sou infeliz.
Então é isso, amiga. Não era importante. Vamos pro próximo caso. No próximo caso, a lei de periférica fala. Inclusive, quem vai ler o próximo caso é a silenciada. Vai lá, lei de periférica.
Não, vou ler essa parte.
Isso aí é a assimilação errada do conceito de empoderamento, que acha que tem que dar voz para os outros, quando na verdade todo mundo já tem sua própria voz, a gente periférica quer falar, e a assimilação desse conceito está totalmente equivocada. Por favor, gente periférica, pegue a voz, a sua fala e joga na cara da sociedade.
O que você falou, mano? Você não falou porra nenhuma.
Ela falou qualquer coisa e militou. Pronto, acabou, militei. Ei, que lindo.
Tá filmando.
Deu likes.
E a sua voz, leite periférica?
Livrada, cara, do preconceito, da sociedade.
Chega, estamos cansados. E o Brasil não faz nada.
Passando mal.
Vamos lá, Leide.
Estou aqui para fazer.
Vai, Leide, lê, por favor, pra gente o próximo caso de hoje.
E lá vamos nós. Deixa eu botar aqui meu óculos. Olá, apocalípticas. Aqui é a Carmila. Vou fazer minha pergunta primeiro, antes de explicar o caso. Quando vocês souberam que era melhor desistir?
Eu acho que na hora que eu saí do útero. Eu chorei e falei,
putz. É por isso que eu chorei.
Mas vamos lá, amiga, vamos lá. Ah, que não começou ainda, é só o início, vai.
É um textão, é bíblia. Ai, peraí que teve um refluxo aqui, peraí.
É o cigarro.
Daqui a pouco.
Recentemente, tenho pensado muito no amor que sinto por uma amiga de longa distância e em nossa relação. Que? E em como nossa relação seria se ela fosse totalmente romântica. Temos uma diferença de idade de 6 anos. Não se preocupem. Somos ambas maior de 20 aqui.
Ai, que bom.
Vidas e experiências totalmente diferentes.
Espero que sim, né? Que um tem 18 e outro tem 12, sei lá.
Não, Polícia Federal corre aqui.
Polícia.
Pelo amor de Deus.
Vamos lá.
São maiores de 20 aqui, pelo menos estão dizendo que são, né? Então, não é nossa responsabilidade.
Vamos acreditar.
Estão só reproduzindo aqui, né? Enfim. Vidas e experiências totalmente diferentes, porém, um jeito na personalidade muito parecido. E o principal... Ela é do norte e eu do sul.
Nossa.
Do sul.
Barreiras geográficas.
Eu e Tucunaré eletrônico, gente.
Separadas por um país.
Eu e Tucunaré.
Será?
Vamos lá. Tenho pensado em desistir de concretizar esse amor. Mas de maneira amizade. Nesse amor. Numa relação romântica. Porque não sinto que eu seria a melhor escolha para ela. Sempre fui super protegida pela minha mãe. E isso fez de mim uma... O que, gente? Como eu poderia dizer isso? Late bloomer. What the fuck?
Late bloomer.
Late bloomer.
É tipo, quando bloomer. Ela começou a meio que fazer as coisas depois, por mais tarde.
Ah, entendi. Tipo, aí eu com 20 anos perdi o bebê. É tipo isso, né?
Alguém joga aí no...
Sim, comecei a andar de ônibus sozinha aos 18 anos, sabe?
Pra mim isso tem outro nome. É privilegiada mesmo, mas...
Exatamente.
Aí ela botou aqui entre aspas, entre parênteses, não consegui pensar em nada em português, desculpa, pensei em inglês.
Foi alfabetizada em inglês. Colonizada.
Então, todas as experiências que Laura, né, a amiga que gosto,
teve enquanto minha idade, que tenho agora, já era dela tendo que ser responsável e adulta, enquanto eu tô aqui brigando com os meus pais pra sair pra balada.
Nossa, e
você quando mais... podia.
Chato, chato isso.
Ou seja, ela tem 12 anos mesmo, gente. É.
Não, gente, pior, não, que... Sacada, gente, pior então, que existem lá, realidades.
Cada uma tem suas experiências.
Existem essas realidades. Eu, fico, eu também fico chocado quando eu vejo amigos meus mais 20.
Nossa, gente, calma.
Né?
Eu só fiquei na dúvida se Carmila, que é a mais velha e não teve tantas as experiências, ou se e a outra que é mais nova e já é vivida.
Não,
tipo...
A Carmila é mais nova.
Não, ah, é mais nova.
Uhum. Porque poderia ser alguma
coisa. Poderia, mas eu acho que.
Eu fiquei com essa dúvida também, na verdade.
Não, mas é a, é a Carmila que é a que é Lady Bloomer.
É a Lady Bloomer. Vem aí pra balada quando podia.
Fico pensando que Laura, no auge da sua vida, morando sozinha, e seu gato não teria um saco
pra ter que acompanhar eu sair da puberdade estendida que vira, que virá a vida adulta de uhum. quem é maior de 18 e mora com os pais. Quem
exatamente.
Dirá, né?
Eu também, eu tenho dificuldades. Eu já até falei isso no outro episódio do podcast. Eu tenho dificuldades de enfim, né? De esperar pessoas que não são assumidas, mais novas, etc. É uma realidade isso, amiga. Mas vamos lá, continua.
Claro, porque na sua posição de Derek você é, você não pode.
Ai.
Porém, também já joguei um verde em Laura sobre juntarmos nossos trapos e morarmos juntas. E ela, obviamente, desconversou. Ué? Mas não por causa de mim. Não por causa de mim. Sei que ela não iria dizer também, né? E sim porque ela tem os problemas psicológicos dela, assim como eu. Like everybody.
Ah, gente, sim. Mas... ser neurotípico não quer dizer que você não possa morar sozinho, né? Mas, enfim.
Não, morar, as duas morarem juntas.
Né? Então, morar sozinho assim, sem os pais, eu quis dizer.
Ah, tá. Mas aí eu, mas a outra que já mora sozinha, entendeu? Uhum. Enfim, quando olho pra tudo isso dessa relação...
Gente, é uma bíblia, né? Que não acabou até agora. Vai falar.
Gente, não. E é tipo assim, é um mapinha de Game of Thrones, porque eu tô perdida já na história.
Cheia de camadas essa história.
Vamos lá que no final sintetiza, vai.
O que é mais isso aí?
Vamos lá que no final vou sintetizar. Vamos lá. Que eu vou...
Não, gente, mas a gente tá parando e comentando.
Eu sintetizo no final, sem problema. Vai lá, amiga.
Já estamos comentando durante a leitura, então demora mais um pouquinho mais. Onde é que eu parei, caceta?
Você parou na saída da festinha.
Juntar os trapos.
Isso.
Mas tem um problema neurológico.
Achei. Enfim, quando olho para tudo isso dessa relação, parece que temos tudo para dar errado do jeito que estamos agora. E por isso me dá vontade de desistir. Porque sei
mas
que o amor...
começou, gente.
Porque sei que o amor não paga boleto, nem faz as compras no final do mês. E até eu me tornar alguém responsável o suficiente
para enfrentar as minhas dores e ter força para ajudar ela, pode demorar anos. Gente, que pessimista.
Ah, amiga, mas assim, a gente aprende as coisas na marra também, tá? Então, idade não quer dizer nada, amiga.
Não.
Acabou a carta dela, amiga?
Quase chegando no final aqui, vamos lá. Agora vamos ver.
Que eu já tô aqui dormindo.
Voltamos aos comerciais, agora é a última parte da novela.
Vai, vamos lá.
Quanto mais rápido começar a me desapegar do sentimento, mais rápido para ele ir embora. Fiquei 6 anos apaixonada no menino que nem gostava de mim. E a gente só estudou junto por 6 meses. Pisciana aqui. E
meu
aí?
Meu Deus!
Desistiram? No final tem uma observação. Para quem não pegou a referência, Carmila é a primeira vampira da história. E Laura, seu interesse amoroso.
Sabia, não?
Carmila, que história?
Deve ser a história do mundo. Deve ser a do mundo. História do mundo.
Entendi. Bom, então
a
vamos
primeira
lá.
A primeira mulher.
Vai que essa é adolescente.
Tem vamos na Bíblia, lá. Isso?
Vamos então sintetizar o que aconteceu. Vamos lá. Carmila é uma pessoinha que estava se relacionando com uma pessoa à distância, porque...
Mas, gente, olha só. Não sei se ela tá se relacionando, porque ela deu a entender que era uma amizade. Eu tô confusa.
Ela falou que é amizade, mas ela tem interesse amoroso na Laura.
Isso.
Sim, mas a Laura está interessada amorosamente por ela. É uma pergunta que deveria ser feita. Eu acho que é o primeiro passo.
Porque pelo que ela falou, quando a Carmila falou de juntarem os trapos e morarem juntos, a Laura desconversou. Isso pra mim é não, gente.
Isso já é
a forma mais delicada
de falar não. Mas também, amiga, acho que assim, negócio de morar junto, você não conversa uma vez no WhatsApp e espera uma resposta positiva. É uma conversa de desenrolar ali o carretel, de falar, pô, assim, seria legal.
Então, mas aí também, é diferente, eu acho, que a pessoa de conversar totalmente ou a pessoa se mostrar, pelo menos, interessada em conversar.
Mas eu acho, às vezes, a pessoa tá desconversando também porque não entendeu o ponto. Tipo assim, porque se ela nunca falou pra Laura que ela se interessa pela Laura, de repente ela acha que é só, tipo, ah, minha amiga quer morar comigo, sendo que, tipo, não quero, eu quero continuar morando sozinha. Tipo, se ela não entendeu que o benefício é estar envolvida romanticamente com a outra pessoa, pode ser que ela, a Laura, simplesmente ame morar sozinha, tipo, não precise, não queira dividir aluguel com uma amiga, tipo, sabe?
E Madame também colocou um ponto interessantíssimo, porque quando Carmila fala que ficou 6 anos apaixonada por um cara que nem sabia da existência dela, só conheceu durante 6 meses, e aí juntando com o início da história com o Lauro, o que, que eu entendi? Amiga, vamos expressar melhor o que você quer da sua vida amorosa para as pessoas que você quer se relacionar.
É verdade.
Porque eu ficar 6 anos... comunicar com a pessoa, com o afeto, para quem você dá esse afeto, é um pouquinho complicado construir qualquer tipo de relação. Então, assim, se você não fala pra Laura claramente que você quer ter alguma relação, esse convite que você fez aí pode ter sido uma brincadeira, assim como eu brinco com o meu gato aqui, ó, de você é o único macho da minha vida. Então, assim, vamos ser realistas e colocar
mas,
um pouquinho
olha, sinceramente,
no chão, né?
Sabe o que falta pra sapatão? Falta a leveza e a versatilidade dos viados, sabe? Às vezes eu acho que essa palavra não dominaram o mundo, sabe? Porque assim, amigo, porque quando o homem quer, o homem vai, já vai na lata, não tem esse negócio de... Ah, entendeu? Amigo, quer dar o cu, famo, agora.
É verdade, é praticidade.
Bora, ali, entendeu?
É a praticidade.
Por isso que é desse jeito.
A promiscuidade.
E apanha na floresta, entendeu? Lá no Ibirapuera,
vai pro
no
Rio.
Museu, eu tenho certeza.
Meu
que
Deus.
No banheiro do museu tem. Então, assim...
A luz da TV.
E eu tenho uma amiga agora que tá trabalhando no CCBB, vou perguntar pra ela se ela vai falar, se ela já flagrou alguém.
Não, porque eu já vi outras histórias de que sapa nutre uma paixão assim reprimida. E assim, tá esperando que Deus desça do céu pra falar, olha, vai, fala agora.
Juntar as mãozinhas.
Você... É platônico.
Amiga, você tá em 2020, vamos todos morrer, amor. Esse podcast, ele é transmitido de nosso lar. Vocês não passaram desse ano, todo mundo morreu.
Ai, o plot.
Tá queimando, mulher! Tá queimando!
O plot twist do podcast.
Liga pra essa mulher agora.
Você perguntando olha, isso.
Então você não pode desejar agora, aquilo que você mulher, não pode ter. Para de
eu
ser doido.
Você, eu quero seu corpo, eu quero seu corpo. Vem logo pra onde eu moro aqui, vamos ter 2 gatos. Eu te dou um anel de coco. Mulher, vai em frente.
Ai, tudo pra mim. É, eu não tenho nem
eu
mais o que falar.
Falta. Não, é, depois disso não há o que ser dito, assim. É claro que é muito complexo a questão geográfica, né? É um empecilho, mas...
Não, e assim, uma coisa que eu não tenho nada pra falar, não. Tem uma coisa pra falar. Eu acho que assim... É, também tem a questão. Como assim? Tem a questão que você fala que você é Lady Bloomer, né? Que é aquela coisa do amadurecimento mesmo. Então, assim, primeiro se permite vivenciar outras coisas que vão te tornar, que você acredita que vão te tornar uma pessoa mais madura, né? Uma pessoa mais responsável, uma pessoa que não dependa tanto dos seus pais. É, porque muito do controle dos pais é da dependência, né, que o filho tem sobre o pai.
Emocional e financeira.
Então, assim... Para
de botar nessa caixinha. Essa é a realidade. Para de se limitar e de colocar na sua cabeça que você é leite bloomer e que você vai ser leite bloomer para sempre. Você não vai ser leite bloomer para sempre, querida.
Amiga, você vai ser sapatão. É isso que você vai ser. Então, aceita.
Exatamente.
Já começa por aí.
Então, você... Pare, apenas pare de...
E você só não deu um passo. Assim, eu ainda acho que existe uma questão de identidade aí, porque você não diz pra gente se você se identifica como lésbica mesmo, né? Porque a gente sabe muito bem que se você fosse lésbica, você já tinha saído do sul e tinha ido pro norte. Né? Então, eu acho que falta uma coisa aí
eu
também de uma autoaceitação sua, né? De você entender que, cara, é isso mesmo, minha parada é colar velcro, é... E é isso, sabe? Aceito, pronto. Esse
agora
é meu conselho.
Ela começou falando, nos fazendo uma pergunta: quando saber quando desistir? E a minha resposta de piranha acadêmica é: primeiro inicie algo para tentar desistir dessa coisa que
isso
você
é
quer
verdade,
desistir, amada. Primeiro
vídeo. Você também tá, tipo, tá criando meio que toda.
Ficou
essa...
com o outro. Aí você saber o que, que o outro pensa, porque você tem que agir, né, e falar com o outro. Pra você saber se tem que desistir ou não. Vamos viver.
Exatamente. É, tipo, ela tá criando toda essa questão, né, que ela compartilhou aqui. E, no final das contas, de repente, a Laura nem tá interessada dessa forma. Ou a Laura está muito interessada dessa
então
forma.
Ou então está. E
isso
aí,
muda totalmente a perspectiva. Tanto a Laura se interessar, quanto não se interessar. Então, tipo assim, a primeira coisa que você tem que realmente saber... é o lado da Laura. Eu acho que é a primeira coisa.
Importante.
Exatamente. Bom, querida.
Perfeita ilusão, mano.
Reflita com tudo que a gente falou. Acho que, assim, teve muito da brincadeira, mas tem muito da seriedade. Eu acho que é enfim, tomaram iniciativas, né, de sair de casa, de morar com um amigo, de ser, enfim, de se assumir. São momentos que exigem muito da gente, mas que são momentos também que nos trazem muito amadurecimento. E talvez seja isso que você precise nesse momento, de amadurecer um pouco mais. Porque você quer desistir antes mesmo de começar. Então, existe, né, essa necessidade aí de amadurecimento. Bom, pessoal, vamos lá então. A gente já está chegando no final do nosso episódio. Mas, como esse episódio é um episódio especial, a gente preparou uma surpresa para vocês. Algumas semanas atrás... surpresas! Algumas semanas atrás, a gente mandou no nosso Instagram, a gente fez uma enquete perguntando qual notícia de 2030 vocês gostariam de saber. E, enfim, a gente tem já, né, um compilado de perguntas aqui. E nós vamos agora, nesse momento, em grupo, responder as perguntas, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: o Bolsonaro morreu ou sumiu num porão? E aí, meninas, quem responde essa?
Eu conto ou vocês contam?
Eu conto ou vocês contam? Bom, gente, na verdade, o Bolsonaro, ele não morreu, mas ele foi empalhado vivo. E ele está no museu, assim, no Museu Militar aqui do Rio de Janeiro. Quem quiser vê-lo, consegue ver ele empalhado lá. Mas ele está vivo por dentro. Mas por fora, ele está morto.
É aquilo, próximo... é taxidermia.
Exatamente.
Ele já está morto de muito tempo, gente. A gente sempre esquece.
Vamos lá, próxima pergunta. A gente já tem uma ditadura gay?
Mais ou menos, depende
por um breve
do estado.
Momento.
Depende do país. Depende do país. O Canadá já está vivendo uma full ditadura gay, graças a Deus. O Brasil está no processo ainda, né? De legalizar algumas coisas. Fazer
é que no Brasil, na verdade, a gente, no Brasil, a gente não aceitou bem a ideia da ditadura gay. Na verdade, a gente quer uma ditadura travesti. Então, não vai te atender, mas talvez seja melhor do que uma ditadura gay, né? Porque qualquer coisa é melhor do que gay.
Aconteceu, na verdade, um processo de separatismo, onde o Piauí foi tomado pelos gays e pelos LGBTs, e a Gretchen foi eleita, né? A rainha interina, a vice dela, Inês Brasil.
Ai.
O estado se chama República da Cunga. Assim,
Ai, eu vou pra lá.
Inclusive, então, todos nós somos fiéis e maravilhosos cidadãos da República da Conga.
Sim, somos separatistas.
Todo domingo, todo mundo tem que passar o lápis de olho em homenagem nesse Brasil.
Vocês não estão vendo nossos rostos agora, mas estamos todos
com lápis de olho. Lápis de olho.
Exatamente.
Com a boca da Greve.
Viva.
República da Conga.
Conga na Conga.
Isso Amém. Nos leva para a próxima pergunta, né?
Já que a gente
está falando desse estado separatista, né? E de presidente, de rainha, a próxima pergunta é: Pabllo Vittar se tornou presidente do Brasil?
Ela ficou em segundo nas últimas eleições, infelizmente, aí.
Exato.
Faltou pouco, mas foi muito acirrada. Ela teve 48% dos votos válidos.
Exatamente. Mas quem que é a nossa atual presidente mesmo no Brasil, já que a Pabllo ficou em segundo?
É a Samira Close.
Ai, não. Marginal. Então tá, vamos pra próxima.
Tula Luana.
Guarda esse pedacinho aí.
Eu acho que a nossa presidente é a Tula Luana, gente. Eu não lembro agora. Eu não lembro quem eu votei. Eu não lembro quem eu votei na última eleição. Se foi na Pabllo ou se foi na Tula, mas eu acho que foi na Tula. A nossa próxima pergunta é: e o ozônio anal? Bom, essa prática, ela foi uma prática que ela foi muito aceita, assim, dentro das saunas LGBTs, onde aquelas bichas que gostam de usar poppers e ketamina, né? Aquela coisa do cavalo. Então, as gays agora, elas cheiram o ozônio anal, então elas introduzem o ozônio no cu, e aí soltam um peido, aí a outra gay tá cheirando um peido, e aí aquilo dali vira uma nova... um novo momento, assim, dentro das saunas.
Praticamente uma conhecida, né? Virou, porque o ozônio, quando entra no cu, ele tem uma reação química que depois fica alucinógena. Então, tipo, rolou muito isso, né? O pessoal enfiou ozônio no cu pra tratar o Covid, aí descobriram, pessoal que é rato, esse pessoal que pode fazer xixi nos outros, descobriu isso. Eles descobriram que o peido de quem fazia o tratamento com ozônio anal, gente, era um alucinógeno. Delícia.
Exatamente.
É, 100%
natural. Pesado, gente. Pesado, assim.
Pesadíssimo.
Não é pra principiante, não.
Não é. Se você usa Kay, você não tá preparado pro ozônio anal.
Aqui no Rio de Janeiro, você encontra ozônio anal nas padarias, farmácias.
É, ela é... Qualquer lugar.
Totalmente legalizado. Assim tá, como a maconha.
Já tem até um grupo assim de militantes do Twitter que querem o bolso ozônio anal, né? Vamos para a próxima pergunta. Quais foram as maiores decepções e cancelamentos de 2030? E aí, gente, para vocês, qual foi o maior cancelamento de 2030? Para mim foi a Anitta. Não surpreendi.
A Anitta estava cancelada há muito tempo.
De 2030, 2029, 2028, 2026.
Todos
foram Anitta.
Cancelada.
É, ela foi sempre...
Ela nem conta mais.
A Anitta, ela... É porque, assim, 2030, gente, só pra vocês também entenderem, né? A gente teve uma invasão alienígena no ano de 2028. E a partir daquele momento, a Anitta viu uma oportunidade de agregar e de poder chegar nesse público. Então, a Anitta, ela fez o Race Fluid. Então, ela passou de negra periférica. Agora, ela é alienígena também. E aí, ela foi cancelada pelos alienígenas. Porque, na verdade, descobriram que ela era negra. Só que aí, depois, a comunidade negra falou que ela era branca. Então, a Anitta, ela, nesse momento, ela se encontra sem raça, né? A gente não sabe qual raça que ela vai...
Sem raça definida.
Só será a próxima.
E esse foi uma das maiores decepções da comunidade alienígena, da comunidade negra e de toda a comunidade que possui raça no Brasil, né? Inclusive, eu acho que...
Foi casada por um breve tempo com a Tacheran, né? Assim,
exato.
Sabemos a da... Participou da grande fraternidade branca por um tempo. É incrível. Uma mulher, sim, de negócios.
É uma oportunidade.
Importa com quem?
O negócio é ter oportunidade, gente. Então, essa foi o nosso maior cancelamento, né? A nossa maior decepção em 2030 foi que a gente descobriu que, na verdade, a Dilma não era uma mulher. A Dilma era um robô do comunismo mesmo. Então, por esse lado, os bolsonaristas estavam certos. A Dilma era comunista. E, na verdade, a Dilma... ela era só uma representação holográfica dentro de um robô. Então, essa foi o nosso maior decepção em 2030. Saudades,
pois é,
Dilma.
A piada dela era boa, né? Por isso que uma piada dela colava, né? Porque não existe piada no comunismo.
Exato.
Mas, na verdade, a Dilma, ela foi enviada do futuro, o robô, para salvar a gente do Covid. Só que tiraram ela.
Exatamente.
Exatamente.
E aí, em 2030, a gente descobre toda essa história que, na verdade, ela era como assim como nós somos uns viajantes do tempo, ela era uma viajante do tempo, só que material, né? Vocês não vão conseguir encontrar a gente na rua em 2020, graças a Deus, né? Não vou ter que olhar pra cara de vocês. Mas a Dilma...
Isso, né?
A Dilma, sim. Bom, gente, esse foi...
Foi bem decepcionante.
Bom, gente, esse foi o nosso quadro especial, né, de final de temporada. Eu espero que vocês gostem, né? Assim, não sei se vocês vão gostar das notícias, né, mas é o que tem pra hoje, é a notícia de 2030, então não tem muito o que mudar
a realidade.
Se vocês quiserem mudar essa realidade, comecem a mudando agora em 2020, né, façam diferente. Mas...
Façam diferente mandando esse podcast para todos os seus amigos, seus conhecidos, para que todo mundo saiba o que vai acontecer e aí se conseguirem mudar.
Abram seus olhos.
Para que essa mensagem seja espalhada, sim.
Abram seus olhos. Exatamente. Eu desafio você agora mandar para 3 pessoas, faz uma corrente no WhatsApp, né? Falando que Pablo Vittar foi a segunda presidenta lá de 2030, então tem que mudar. Então você já se orquestra aí.
É que seja a primeira, faltou... Gente, foca aí, 48% da Pablo.
Vocês têm a chance de ultrapassar
agora.
Exatamente.
Bom, gente, vamos aqui agora encerrar o nosso episódio, mas primeiro, e antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que acompanhou a gente desde o primeiro episódio. A gente está muito feliz com, enfim, com todo o feedback, com todo mundo que manda mensagem pra gente, que manda nude pra gente, que manda história pra gente. A gente tem, enfim, muita história ainda pra contar pra vocês. A gente ainda tem muita história aí que vocês mandaram pra gente, então a gente quer continuar. A gente vai ter um hiato agora, né? Porque a gente é famosa nesse momento, então a gente tem que descansar a imagem.
A gente vai focar na vida pessoal.
A gente vai vender lingerie igual a Rihanna e ficar um tempo sem produzir álbum, tá? Então vocês fiquem calma, a gente vai voltar em breve. É isso, pessoal. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem agradecer? Ou tá bom assim mesmo?
Mas tá bom já, tá bom.
É. Então tá bom.
Ah, não, gente. Ah, gente, que grosseria, gente. Vamos agradecer. Não, chega. Tchau, gente.
Tchau, gente. A gente espera todos vocês na próxima temporada. Um grande beijo.
Tchau, gente.
Beijo.
Até a próxima. Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Seu estilo é de...
Esse negócio das pessoas dizer que tem que gozar junto, vamos dizer mais no popular, que tem que gozar junto, que é isso que faz neném, que não sei o que, é tudo mentira, porque eu fiquei dos meus 14 aos meus 45 anos sem saber que era isso. Para mim era tudo normal, o homem terminava, eu terminava também. Só que aos 45 anos eu fazia a coleção dos discos de Roberto Carlos e eu ganhei um LP que tinha a música Confus e Conversos, não sei se saiu direito. Convos e convertos. Então eu botei na vitrola aquelas antigas e fui dormir. E simplesmente, gente, quando eu acordei, eu estava com a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada. Aí foi que eu comecei a comentar com as amigas e falou assim, poxa, você gozou. Aí que eu vim saber o que era o gozo. Essa é a moral da história. Eu sou uma pessoa com 68 anos, que o homem, para mim, não faz falta. Eu mesmo dou meu jeito.